no ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde, agora meio-dia e 32 minutos, céu claro com nuvens, a temperatura é de 29 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta sexta-feira, dia 13 de novembro de 2015. Financiamento versus isenção. Todos os deputados da Comissão de Barragens instituída na Assembleia receberam direta ou indiretamente doações de mineradoras. Perdas irreparáveis. Uma semana após tragédia, situação dos rios segue dramática e recuperação deve demorar anos. Hora da Escolha, mostra das profissões da UFMG, neste sábado e domingo, recebe estudantes do ensino médio para ajudá-los na decisão sobre o que seguir na carreira. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG. A Samarco deve entregar na tarde de hoje para o promotor de justiça de Mariana, Guilherme Sameneguin, o plano para reassentamento das famílias desabrigadas em Bento Rodrigues. Hoje é a data limite para que a empresa entregue esse material. Segundo a empresa, por meio de postagem em seu Facebook, já foram mapeados 300 imóveis para locação que agora estão passando por vistoria. As casas vão ser mobiliadas e equipadas com eletrodomésticos. Cada família vai decidir se fica em hotéis ou segue para uma das casas. E a empresa vai continuar fornecendo assistência às famílias para alimentação. A Prefeitura de Governador Valadares entregou um pré-projeto ao Ministério Público e a Samarco para viabilizar a captação de água dos rios Suaçuí Grande e Suaçuí Pequeno. A água iria por tubulação aérea até a estação de tratamento central da cidade. Devido à poluição do Rio Doce em decorrência da lama despejada pelo rompimento das barragens em Mariana, o abastecimento de água na cidade está suspenso. 38 caminhões-pipa trabalham para fornecer água para instituições de saúde, educação e abrigos. 15 poços artesianos estão sendo perfurados para reforçar o abastecimento. 55 homens do Exército chegaram à cidade para ajudar na distribuição de água. Ontem, a presidenta Dilma Rousseff decretou multa de R$ 250 milhões para Samarco pelos danos ambientais causados pelo rompimento das duas barragens. Ela sobrevoou a área de Bento Rodrigues antes de seguir para Governador Valadares, onde anunciou a punição para a empresa. A presidenta informou que outras multas podem ser aplicadas à corporação.
E além disso, é o seguinte, tem outras multas. Outros órgãos podem. Os estados podem cobrar, né? Depende da legislação vigente. Você cobra multa baseada numa legislação. A multa é, uma punição por ter cometido um crime. A indenização é um ressarcimento pelo tamanho do crime. E a reconstrução é pelo fato concreto e específico.
Hoje, a presidenta Dilma publicou um decreto presidencial que institui o Comitê de Gestão e Avaliação de Respostas ao Desastre ocorrido nas barragens do Fundão de Santarém, no município de Mariana, estado de Minas Gerais. Composto por integrantes de 8 ministérios, o comitê vai propor soluções para a região e acompanhar as ações desenvolvidas. A primeira reunião da Comissão Extraordinária das Barragens da Assembleia Legislativa está marcada para segunda-feira. Todos os 11 deputados que são titulares do grupo receberam algum tipo de financiamento de recursos de mineradoras na campanha de 2014. Quem tem mais detalhes ao vivo é a repórter Maria Dulce Miranda. Boa tarde, Maria Dulce.
Boa tarde, Vinícius. O objetivo da Comissão Extraordinária das Barragens é acompanhar as consequências sociais, ambientais e econômicas da atividade minerária no Estado. Além das barragens de Fundão e Santarém, que desabaram no distrito de Bento Rodrigues, em Mariana, a comissão pretende analisar a situação das barragens no estado, entre elas as 42 estruturas que não têm estabilidade ou não concluíram as auditorias, segundo o relatório da Fundação Estadual de Meio Ambiente. A questão é que todos os 11 membros efetivos da comissão receberam direta ou indiretamente recursos de mineradoras nas campanhas de 2014, com valores que variam de R$ 7,13 a R$ 239.986. Os dados foram apurados com base na prestação de contas dos parlamentares disponível no site do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Quem mais recebeu foi Gustavo Correia, do DEM, que em nota declarou que as doações foram feitas de maneira legal e transparente, que os trabalhos da comissão vão ocorrer normalmente. O deputado, que não quis comentar a questão em entrevista, explica que a prioridade da comissão é tentar endurecer a fiscalização das barragens.
Nós vamos iniciar os trabalhos já na próxima semana, que não é uma comissão específica para tratar apenas da questão da barragem de Mariana, mas sobretudo de todas as barragens do nosso estado. Nós queremos exatamente verificar a situação dessas barragens atuais de Minas Gerais, que irei apresentar, ou seja, um substitutivo a um novo projeto, que exija e tenha um controle maior sobre as barragens das empresas mineradoras. Todos nós reconhecemos, sobretudo, a importância das mineradoras na economia do nosso estado, mas nada impede de ter uma legislação possivelmente um pouco mais aprimorada, um pouco mais moderna.
O segundo parlamentar que mais recebeu é Thiago Cota, do PPS. Segundo a prestação de contas disponível no TSE, o deputado natural de Mariana recebeu R$ 113.275 em 2014. Mas ele afirma que a Samarco não está entre os seus doadores, que o trabalho da comissão não vai criminalizar a mineração, mas vai ajudar a melhorar a atividade no estado.
Nossa responsabilidade, nós como parlamentares, de fazer a boa política. Eu acredito muito que as pessoas que estão na comissão estão com a boa fé de querer buscar resultados, de querer buscar soluções e de querer cobrar das empresas as suas obrigações. No meu caso, por exemplo, eu não fui patrocinado pela Samarco, apesar de que não tenho dúvida que se fosse patrocinado pela Samarco não mudaria nada a minha posição de investigação. A gente não pode agora criminalizar uma atividade que é importante para o país. Ao mesmo tempo, nós temos que aproveitar esses momentos para buscar soluções.
Outro integrante da Comissão Extraordinária de Barragens, Rogério Correia, do PT, recebeu R$ 1.005, oriundos da campanha do deputado federal Reginaldo Lopes, também petista, que, segundo consta na declaração do TSE, teria origem em uma mineradora. Ele afirma que está cotado para ser o relator e, caso isso de fato ocorra, vai trabalhar para que o poder das mineradoras não influencie na atuação da comissão.
Nós vamos estar atentos a isso. Eu garanto que, se de fato consolidar a hipótese de eu ser o relator, não haverá nenhuma influência de mineradora em relação ao resultado do relatório. Pelo contrário, nós vamos verificar e colocar no relatório tudo aquilo que de fato precisar ser colocado. É óbvio que o resultado daquilo que o Ministério Público está apurando, que o governo do Estado está apurando, as entidades sociais estão apurando, vão refletir o resultado muito mais do que a pressão dos mineradores. Isso é o que eu espero, né, dessa comissão, e vamos trabalhar nesse sentido.
Além dos 11 efetivos, a comissão conta também com mais 11 suplentes. Entre os suplentes está Irã Barbosa, do PMDB, que, segundo a prestação de contas disponível no site do TSE, não recebeu financiamento de mineradoras na campanha de 2014. O deputado estadual acredita que, para integrar a comissão, os parlamentares não deveriam ter recebido este tipo de doação.
Eu, como político, sempre fiz questão de nunca receber doação de pessoa jurídica, a não ser das minhas próprias empresas, que eu estava bancando a minha campanha. Porque eu acho que o parlamento ele tem que ter uma posição independente, tem que ter uma posição livre e acho que tem que ter uma posição isenta. Ao mesmo tempo que terão políticos lá que são, entre aspas, né, ajudados por mineradoras, também terão políticos lá que são votados na cidade e na região. Na minha opinião, as pessoas que deveriam estar fazendo a análise teriam que ser pessoas isentas.
A Comissão Extraordinária das Barragens foi criada no lugar de uma CPI na última quarta-feira. No caso de uma CPI, os deputados teriam poder de investigar mais profundamente o caso de Mariana, mas os trabalhos só teriam início em fevereiro após o recesso parlamentar. Ainda segundo os deputados, a criação de uma comissão seria mais proveitosa, já que permite acompanhar outros casos, mas que uma CPI acerca das barragens de Fundão e Santarém não está descartada. É com você, Vinícius.
Ok, obrigado Maria Dulce Miranda pelas informações. Agora a gente vai dar uma olhada nas atualizações aqui do Corpo de Bombeiros. Eles informam que foi instalado um posto avançado na base do Rio Doce para acompanhar o trabalho de equipes no distrito de Candongas. A varredura está sendo feita também ao longo do Rio Gualacho. Já foram percorridos 30 quilômetros e mais 30 vão ser percorridos. O acesso ao distrito de Monsenhor Horta deve ser restabelecido até o final do dia. E sob a coordenação da Defesa Civil Estadual, a Prefeitura de Mariana e Samarco providenciou a construção de uma passagem provisória que possibilitará o retorno das crianças às escolas. Essas são informações aí do Corpo de Bombeiros, que também reforçou o trabalho de busca com mais 65 militares. Houve reforço também na quantidade de vacinas na cidade de Barra Longa, sendo 300 doses de hepatite B e 300 doses de dupla adulta. Foram instalados comitês de saúde em Mariana e Barra Longa, com representantes de todos os profissionais de saúde para atender as pessoas que se encontram necessitadas. O número de pessoas mortas permanece em 6 e 3 corpos aguardam para identificação.
Saúde.
Pelo menos 95 pessoas que entraram em contato com pacientes suspeitos de estar com ebola estão sendo monitoradas pela Secretaria Municipal de Saúde. São os 31 profissionais da UPA Pampulha, onde o homem que não teve o nome divulgado deu entrada na terça-feira, os 59 pacientes que estavam no local e mais 5 pessoas que moram com ele. A lista deve ser atualizada diariamente. As pessoas não precisam ficar em isolamento, pelo menos por enquanto. O superintendente de Vigilância Epidemiológica, Ambiental e Saúde, o trabalhador da Secretaria Estadual de Saúde, Rodrigo Said, explicou quais vão ser as medidas a serem tomadas caso o exame dê positivo ou negativo para o ebola. Lembrando que o primeiro exame deu negativo, mas um novo foi realizado e só então se dará a confirmação se ele tem ou não a doença.
Essa primeira amostra, caso ela seja confirmada como ebola, a gente vai intensificar todas as medidas previstas nesse protocolo. Uma vez descartado esta primeira amostra, nova coleta é realizada em 48 horas. Um segundo resultado negativo, a gente interrompe todas as atividades que estão sendo feitas agora com esse protocolo de busca de pacientes.
De olho na cidade.
Ainda falando sobre o caso de ebola, um homem de 46 anos que apresentou febre alta, dores musculares de cabeça, 2 dias depois de voltar da viagem de Guiné na África, que é uma área de transmissão da doença, foi transferido na quarta-feira para o Instituto de Infectologia Evandro Chagas, no Rio de Janeiro, que é referência nacional para casos de ebola. Ele recebe tratamento também para suspeita de malária. E agora nós vamos ver como está a situação dos reservatórios da região metropolitana de Belo Horizonte. O sistema Paraopeba, apesar das chuvas, continua em queda de 20,2% para 20,1%. O Rio Manso caiu de 29,3% para 29,2%. Serra Azul caiu de 5,5%, permaneceu em 5,5%. E Vargem das Flores teve queda também de 18,5% para 18,3%. Todos os índices são os menores da história.
Trânsito.
Trânsito intenso na região da Savassi, com maior fluxo de veículos na Cristóvão Colombo, no sentido da Avenida do Contorno. Na contorno ainda, no cruzamento com o Espírito Santo, onde uma poda de árvore deixava o trânsito complicado, a via já foi liberada. Agora nós vamos para um rápido intervalo. Na volta tem coluna de política ao vivo com o professor Carlos Ranulfo.
Jornal UFMG.
Olá, ouvinte, eu sou Yolanda Assunção e vim te convidar para o Pensar Educação, Pensar Brasil, de segunda-feira. Damos sequência à série de entrevistas dedicada ao Dia da Consciência Negra. Dessa vez, recebemos do PENT e Vanessa Marques, organizadores do Festival Raízes. Segunda, também tem jovem protagonista, agenda da educação e a sessão especial Cinema Falado. Então está marcado, segunda, 8 horas da noite, eu e a equipe do Pensar encontramos você aqui na Estação do Conhecimento. Até lá!
Jornal UFMG.
Meio-dia 48.
Brasil.
Trabalho infantil cresce no Brasil em 2014, revela a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, a PNAD. No ano passado, haviam 554 mil crianças de 5 a 13 anos trabalhando, o número é 9,3% maior do que o registrado em 2013, quando 506 mil crianças estavam trabalhando. Foi o primeiro crescimento registrado no grupo desde 2005, quando 1 milhão e 600 mil crianças estavam trabalhando, quase 3 vezes o número registrado em 2014. Segundo o IBGE, esse fenômeno pode ser explicado pela necessidade de manutenção da renda por parte das famílias. As mulheres continuam a receber salários que os dos homens em 2014. No ano, a média era de 74,5% do correspondente à renda dos homens, maior do que 2013, quando esse percentual era de 73,5%. Segundo o levantamento, o rendimento médio de homens de 15 anos ou mais foi de R$ 1.987 no ano passado. Já o das mulheres, da mesma faixa etária, o rendimento ficou em R$ 1.480. O estado de Roraima apresenta a menor desigualdade, com 88,8% do rendimento das mulheres em relação ao que os homens recebem. Na média total, os salários do Distrito Federal são os maiores do país, considerando homens e mulheres. Lá, o rendimento médio dos homens é de R$ 3.258 para os homens e R$ 2.927 para as mulheres. A desigualdade no Brasil também ainda é maior para a desigualdade do rendimento dos trabalhos é maior para os homens, que é 0,491, do que entre as mulheres, que é 0,474. O valor desse índice varia de 0, que é a perfeita igualdade, até 1, que é a igualdade máxima. Todos os dados da PNAD estão disponíveis no www.ibge.gov.br.
Política.
E agora é hora da coluna de política com o pesquisador do Centro de Estudos Legislativos, professor Carlos Ranulfo. Bom, boa tarde, professor Carlos.
Boa tarde.
Professor, quer dizer, essa semana nós tivemos aí mais desdobramentos da novela Eduardo Cunha, dessa vez com o PSDB abandonando o barco e declarando que ele não tem condições de continuar à frente da presidência da Câmara. O que aconteceu para o PSDB mudar de ideia assim, professor?
O PSDB, ele percebeu que o desgaste seria muito... que a estratégia foi errada, né? Na verdade, acho que provavelmente desde que o Cunha foi eleito, o PSDB sabia muito bem que o Cunha era uma pessoa... Bom, qualquer pessoa que soubesse o passado do Cunha saberia que ali poderia ter problemas. Mas avaliaram que ele... que o desenlace não ia ser tão rápido, né? Que ele seria um bom aliado na luta contra a Dilma. Acho que o cálculo era basicamente esse. Acontece que as coisas se precipitaram. Os escândalos em torno do Cunha se precipitaram, essa questão da conta vai se precipitando, a mentira que ele fala na CPI. Isso tudo vai, o preço disso para a oposição, basicamente para o PSDB, depois secundado pelo DEM e pelo PPS, vai ficando muito alto. E aí não compensa, né, mesmo que seja, mesmo que a causa, vamos dizer assim, colocando aspas, a causa seja nobre, né, a causa nobre seria o impeachment da Dilma, isso não compensa você pagar um preço tão grande, que se vê do lado do Cunha, que hoje é uma figura cuja credibilidade, só mesmo os partidos que assinaram aquela nota, né, de apoio, é incrível como é que os partidos ainda fazem uma coisa daquela, entendeu? Hipotecar solidariedade a um presidente que está flagrantemente mentindo, que flagrantemente tem escapatória. Então, eu acho que perceberam, a estratégia era errada, teve que uma mudança de curso. E isso faz com que isso acho que tem várias implicações, né? Isso está um pouco associado também ao fato de que o PSDB, por esses dias, resolveu negociar alguns pontos com o governo, concordando. O PSDB talvez vá começar uma mudança de trajetória. Eu acho que talvez a perspectiva do impeachment comece a ser abandonada e o PSDB comece a se preparar, porque ele devia se preparar desde o início, que é para 2018 entrar para ganhar a eleição. Né? É o que o PSDB devia ter feito. O PSDB apostou num golpe branco. Eu acho que foi uma aposta errada, uma aposta que acabou desgastando o partido. E acho que talvez agora o PSDB comece a mudar. Mas vamos ver, né? O Cunha tem ainda muitos instrumentos, e o Cunha, você vê, essa semana, chega a ser patético, né? A denúncia contra o João Willis e a denúncia contra o Chico Alencar, esse é o estilo Cunha, né?
Uhum.
O estilo Cunha é esse, ele revida, mesmo mortalmente ferido, ele revida e ele joga na ameaça, ele sistematicamente joga na ameaça. Mas enfim, é isso, acho que a oposição mudou de estratégia, mas isso faz com que isso para o governo é bom, né? O governo, ele passa, eu acho que a questão do impeachment está praticamente descartada a partir de agora, o grande desafio do governo é sair da paralisia em que ele se encontra. Esse é um problema. O ministro Levy está muito bombardeado, a Câmara, enquanto o Cunha estiver lá, ela está bloqueada, e nesse ponto aí, o governo conseguiu essa semana uma vitória boa, que foi aquela aprovação da regulamentação da repatriação de fundos, né? Mas isso é pouco ainda para o governo, tem que conseguir manter a DRU, tem que conseguir aprovar a CPMF. São batalhas muito difíceis no contexto que o governo está enfrentando.
Pois é, professor, o senhor falou aí da mudança de estratégia por parte da oposição, mas será que eles vão conseguir emplacar alguém de confiança na presidência, caso o Cunha caia mesmo, para poder dar continuidade aí o que eles tanto desejam com o impeachment?
Eu acho que dificilmente a oposição emplaca a presidência da Câmara. Eu acho que provavelmente a presidência da Câmara, nesse sentido, acho que o jogo vira mais para o governo. Acho que difícil. A oposição não tem como emplacar talvez o PMDB possa ser um nome a ser costurado em torno do PMDB, né? Mas acho que o governo está em melhores condições. Eu acredito que a questão do impeachment está subindo o telhado e lá ficou. Né? Eu acho que não está mais colocada em questão. Né? E a questão da presidência, eu acho que é um desfecho completamente em aberto, né? Até porque nós não sabemos até quando o Cunha prolonga essa batalha. Ele tem alguns artifícios regimentais, ele pode prolongar isso um pouco. Mas eu acho muito difícil que a oposição controle a Câmara. Eu acho isso não. A questão é saber, certamente nós vamos ter alguém da base do governo na Câmara. A questão é saber qual que é a distância entre esse presidente da Câmara e a Dilma, né? Mesmo sendo da base, pode não ser exatamente alguém governista, como era o caso do Cunha, né? Mas certamente não alguém oposicionista. Acho que a oposição não tem essa capacidade hoje, não tem voto, não tem essa capacidade para vencer essa disputa. Acho que nesse sentido, para o governo, as coisas tendem a melhorar. Né? Insisto, a questão do governo hoje passa a ser muito mais a questão de sair dessa encruzilhada no plano da economia que o governo entrou. E aí tem toda a discussão também de Levita, sob pressão, entrar o Meirelles e tal, essa coisa toda, né? Quer dizer, o cenário nesse ponto ainda tem muita incerteza.
Tá certo. Professor Carlos Anúncio, o senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Não, acho que não. Vamos vendo o que vamos ver agora, esperar o. Agora temos prazos, né? O Conselho de Ética tem que. O relator tem que se definir, provavelmente ele vai acolher, mas aí vai um longo processo, acompanhar essa novela.
Tá certo, muito obrigado mais uma vez pela participação do senhor, até semana que vem com mais uma coluna de política.
Valeu, boa tarde e bom fim de semana.
Obrigado, professor. Então você ouviu aí o professor Carlos Anufo com a coluna de política dessa semana. Quem quiser ouvir de novo pode acessar no nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio. O Supremo Tribunal Federal suspendeu o item da lei eleitoral que permite doações ocultas a candidatos. A gente até estava falando de doações ali na matéria da Maria Dulce Miranda. Esse item constava da mini-reforma eleitoral que foi sancionada pela presidenta Dilma. A alegação do processo ajuizado pela Ordem dos Advogados do Brasil é que a norma viola os princípios da transparência, da moralidade, favorece a corrupção, dificultando o rastreamento das doações eleitorais. A regra já passa a valer nas eleições de 2016. Meio-dia 58, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, a gente fala dos danos ambientais causados pelo rompimento das duas barragens em Mariana.
Jornal UFMG.
Essa é a rádio UFMG Educativa. Se liga. 104,5 FM é a frequência que está em sintonia com a população. Sintonize já. 104,5 FM, coerência, cidadania e cultura na programação. A rádio que transmite informação. UFMG Educativa, a estação do conhecimento. UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 59.
Meio Ambiente.
Uma semana após o desastre das quedas das barragens da mineradora Samarco, das companhias brasileiras Vale e da australiana BHP Billiton, continua incerta a gravidade do dano ao meio ambiente. Uma equipe do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG foi ontem para Mariana para coletar amostras da lama. Os pesquisadores vão fazer análises buscando avaliar o nível de toxicidade do barro e como esse afetou a biodiversidade da área. O repórter Caio Santos tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Caio.
Boa tarde, Vinícius. Uma parceria entre membros dos laboratórios de limnologia e genética dos micro-organismos do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG foram, nesta quinta-feira, até Mariana para coletar amostras dos 62 milhões de litros de rejeitos da mineração derramados ao meio ambiente. Do total de 5 pessoas, 2 professores e 3 alunos do doutorado vão se dedicar a analisar o material e verificar o grau do impacto ecológico da queda das barragens da mineradora Samarco. Apesar de não ter nenhum dado ainda, o professor do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG, Francisco Barbosa, afirma que já é possível perceber que a recuperação vai durar décadas.
Primeiro, a gente não sabe ainda nem a extensão total do... Esse é um desastre de proporções muito maiores do que talvez a gente esteja imaginando. Esse impacto é de proporções realmente muito grandes e nós vamos ter todo tipo de respostas, infelizmente, a maioria delas negativas. Consequentemente, a saúde das pessoas, mesmo da vida silvestre, com toda certeza, vão estar grandemente ameaçados. Por isso que eu acho que certamente precisa ser visto esse desastre como um desastre de proporções realmente muito grandes.
Uma das dúvidas que ainda persiste é em relação ao quão tóxico é o conteúdo do barro da barragem. Segundo o Serviço Autônomo da Água e de Esgoto, SAE, de Baixo Gandu, no Espírito Santo, foram encontrados índices alarmantes de diversos metais pesados na água do Rio Doce, como arsênio, mercúrio e chumbo. A mineradora Samarco insiste, no entanto, que os resíduos da lama são inertes e inofensivos à saúde ou ao ambiente. Segundo a empresa, o conteúdo na barragem era apenas uma mistura entre rejeitos de minério, de ferro e manganês, água e sílica. Para especialistas, ainda está muito cedo para especular possíveis danos à saúde e aos ambientes desses materiais, precisando de análises científicas mais aprofundadas. O que é possível afirmar no momento, segundo a professora de Geologia da UFMG, Leila Menegazzi, é que a própria presença do ferro na lama já causará uma infertilidade no solo e, por consequência, a morte da vegetação na região atingida pela lama.
Bom, o ferro ele tem uma facilidade muito grande de reação, né, na natureza. É um ligante por sua própria natureza, facilidade de reagir com outros elementos. Caso aí, essa lama, o que, que vai acontecer? Nós vamos formar uma capa muito dura por causa da presença do ferro. E a tendência dele é formar uma ligação relativamente forte e ficar sobre a superfície, formando uma crosta. Essa estrutura que é formada sobre o solo, ele pode impedir infiltração da água. Então, está cobrindo o solo e claro, né, cobrindo a vegetação. Então, é um ambiente bastante etéreo, né, que a gente terá aí.
Porém, o dano na terra talvez só possa ser superado pelos danos à água, segundo dados do SAI de Governador Valadares. O nível de turbidez da bacia esteve a 80 vezes acima do nível tolerável, o que não simplesmente torna a água não tratável e impotável, mas escurece a água e impossibilita a passagem de raios solares, o que impede que plantas e águas aquáticas possam filtrar e oxigenar os rios, resultando na trágica imagem de peixes boiando mortos no Rio Doce e também na situação de calamidade pública na maior cidade do Vale do Rio Doce, Governador Valadares, com 280 mil habitantes que estão com o abastecimento de água interrompido até desde domingo. O Ministério Público já entrou na justiça contra Samarco, pedindo que a empresa arque com os prejuízos causados à cidade, podendo multar a mineradora diariamente R$1 milhão. Ontem, também a presidenta Dilma Rousseff afirmou que o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente irá multar a Samarco em R$250 milhões. No entanto, antes da busca em tentar remediar os danos causados, o professor de Biologia da UFMG, Francisco Barbosa, já pensa que o essencial já é ter a consciência de que a exploração humana no meio ambiente possui consequências e é necessário buscar formas de prevenir que novas tragédias como essa se repitam.
Então eu acho que é importante passar a responsabilidade pela conscientização ecológica das pessoas. Isso significa todo mundo, isso significa empresas, isso significa órgãos de governo, isso significa a sociedade de uma maneira geral. Nós temos que acordar e entender que esses desastres, isso não é só fictício, isso pode acontecer. Então a gente tem que fazer coisas no sentido de prevenir que isso não aconteça.
Repórter Caio Santos.
Muito obrigado, Caio Santos, pelas informações. O governo de Minas instituiu nesta sexta uma força-tarefa para estudar formas alternativas para a disposição dos rejeitos de mineração. Os resíduos normalmente são colocados em grandes barragens, como as que romperam lá em Mariana, e atualmente o estado conta com 450 barragens de rejeitos de mineração e de acúmulo de água. A força-tarefa terá 60 dias para levantar a existência de formas alternativas para dispor os rejeitos da mineração, verificando viabilidade econômica e técnica, além do prazo mínimo necessário para a implantação das novas tecnologias.
Por dentro da UFMG.
Jovens de 16 a 18 anos enfrentam uma decisão difícil quando chegam ao fim do ensino médio, a escolha profissional. Neste final de semana, eles vão receber uma mãozinha para facilitar a escolha. É que a UFMG realiza a mostra das profissões desse ano, em que 75 cursos oferecidos pela instituição vão ser apresentados à comunidade externa. Mais informações com a repórter Patrícia Brandão.
objetivo da Mostra das Profissões é ajudar os estudantes do ensino médio a fazerem sua escolha profissional. São salas interativas e palestras que abordam os cursos de graduação oferecidos pela UFMG. Os participantes vão poder conhecer um pouco dos objetivos de estudo, campos de atuação e mercado profissional de profissões de diferentes áreas. 420 escolas já se inscreveram. 10 mil vagas foram disponibilizadas para as inscrições individuais e a expectativa é de receber 30 mil pessoas. Muitos adolescentes vêm de longe para a mostra. Escolas de todas as partes do estado vão marcar presença no evento. É o caso de Taína Tavares, de 17 anos. Ela cursa o terceiro ano do ensino médio numa escola em Alto Caparaó, na Zona da Mata, a quase 330 quilômetros de Belo Horizonte. Ela quer fazer um curso na área da saúde, mas ainda não decidiu ao certo qual.
Eu acho que vai ser uma oportunidade muito grande de estar conhecendo várias profissões para a gente poder ter certeza mesmo do que a gente quer fazer, né, para a nossa vida. Eu quero seguir na área da saúde, eu pretendi fazer farmácia. Eu ainda não tenho certeza absoluta, eu acho que essa nossa das profissões é mais uma chance para poder ter certeza do que eu quero fazer.
Já a estudante Ana Berenice Rezende mora na cidade de Piracema, no centro-oeste do estado, a cerca de 130 quilômetros de BH. Ela já decidiu o curso que quer, arquitetura. Ela tem 17 anos e está no terceiro ano. Ana já participou no ano passado e disse que gostou da experiência, por ter tido a oportunidade de conhecer cursos que não achava que seriam interessantes.
Quando eu saí de lá, eu falei para uma professora de espanhol assim, eu tô muito confusa, adorei ficar confusa, porque eu descobri outros pontos, outras profissões, outros cursos que eu não imaginaria, que talvez batesse com o que eu pretendo fazer no futuro. Então, eu gostei de ser confundida pelo fato de várias outras profissões me atraírem. E eu espero que esse ano eu saia assim, confundida, mas com uma certeza que eu vou escolher a profissão certa.
O estudante Wender Márcio Melo é um pouco mais novo, tem 16 anos, cursa o primeiro ano do ensino médio e considera fazer engenharia química. Ele também mora em Piracema, cidade que fica 7 horas e meia de distância da capital. O Wender já escolheu a universidade, pois faz iniciação científica júnior por ter sido premiado na Olimpíada Brasileira de Matemática. Ele quer ser o primeiro da família a se formar pela UFMG por considerar que tem mais oportunidades de aprendizado na capital.
Eu acho que é muito bom, porque a gente aprende coisas na nossa cidade, assim como foi na cidade do interior, não tem muitos recursos para aprender tantas coisas assim. Eu, desde mais novo, a faculdade que eu já tinha escolhido era a UFMG, porque eu fiz um curso lá já e eu pretendi estudar lá.
A Mostra Presencial 2015 vai ocorrer neste final de semana, das 9 da manhã às 6 da tarde no sábado e das 9 da manhã até 1 da tarde no domingo. E você que está vindo com uma escola, atenção ao esquema de entrada no Campus Pampulha. Cada colégio deve entrar por um portão e seguir por uma rota específica que vai ser enviada por e-mail para orientar os futuros universitários. Durante o evento, o aplicativo Mostra o UFMG 2015 foi disponibilizado para Android e iOS. Mais informações estão disponíveis no site www.ufmg.br/mostra-das-profissões, com produção de Patrícia Brandão, repórter Vanessa Bugri.
Agora 1h10, termina aqui o Jornal UFMG desta sexta-feira. As reportagens desta edição ficam disponíveis em nosso site, www.ufmg.br/rádio. Acompanhe também nas redes sociais, no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Caio Santos, Patrícia Brandão, Maria Dulce Miranda, edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação de jornalismo de Paulo Alquimim, a coordenação técnica Judson Porto, engenharia Rodrigo Mantini, a coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa é de Kleber Pacífico. Uma boa tarde para você e até amanhã. Perdão, até segunda-feira. Tenha um bom final de semana.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa. CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.